O Paraná é um dos estados brasileiros que mais contribui com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na identificação de novas drogas e inserção na Portaria 344, que lista todas as substâncias ilícitas sujeitas a controle especial no país. Também é um dos que mais inclui perfis genéticos na Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos, auxiliando a esclarecer investigações em andamento. Esta reportagem da série Paraná, O Brasil que Dá Certo, apresenta um pouco do trabalho da Polícia Científica do Paraná, referência nacional em sua área de atuação. O Laboratório de Química Forense da Polícia Civil do Paraná se destaca no Brasil, quando o assunto é identificação de novas drogas. De 2014 a 2021, foram identificadas 54 substâncias encontradas em diferentes objetos e itens de uso pessoal, como roupas. Por ano, também são analisadas cerca de 300 requisições periciais de selos e papéis e cerca de 900 comprimidos de êxtase. A chefe do laboratório, Isabela Melo, explica que o estado, por sua localização geográfica, próximo a outros dois países, como Argentina e Paraguai, acaba recebendo um número considerável de novas substâncias ilícitas, o que demanda análise e cuidado, uma vez que essas informações embasam, inclusive, decisões judiciais.
O Paraná, ele tem uma posição estratégica quando se fala em tráfico de drogas por causa da tríplice fronteira, o porto de Paranaguá e a central dos Correios. E isso é muito interessante porque as drogas, chegam várias drogas para o Paraná e várias drogas sintéticas, de tal forma que a gente está ali meio que no nível internacional, enquanto está lançando as novas drogas, novas substâncias psicoativas no âmbito internacional, elas chegam com uma certa velocidade no estado do Paraná.
A Portaria 344 da Anvisa, de 1998, traz os parâmetros técnicos de substâncias consideradas ilícitas. Na busca de burlar a legislação, os traficantes promovem mudanças estruturais nas drogas, tentando driblar a fiscalização e a criminalização. Cabe ao Laboratório de Química Forense identificar esses novos componentes e alertar a Anvisa para incluir as novas variantes na classificação proibitiva, uma vez que causam efeitos similares. No Brasil, apenas laboratórios credenciados podem fazer esse tipo de avaliação formal.
Com a tentativa de burlar a Portaria 344, que é a legislação que regula as substâncias que são proscritas no país, os traficantes, eles começaram a fazer pequenas mudanças estruturais nessas substâncias, de forma que ela não seria mais considerada droga. Mas isso não é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional e que vem ali desde 2008, 2010, já faz um certo tempo.
Com 20 anos de história, o Laboratório de Genética Forense, outra estrutura da Polícia Científica do Paraná, é o único do estado a fazer exames preliminares em vestígios, analisando materiais biológicos em amostras de sangue ou sêmen. Ele também faz exames de confronto genético. Mariana Rosário, chefe do laboratório, explica que os exames de perfis genéticos se dividem em três tipos: paternidade criminal, identificação de cadáveres, que não podem ser identificados por vias papiloscópicas ou odontológicas, e exames por verossimilhança, quando compara-se o perfil genético do depositor com o perfil no vestígio. Isso se enquadra em casos de violência sexual, principalmente. No entanto, o trabalho não se restringe aos crimes de cunho sexual. Em 2022, o Laboratório de Genética Forense fez vários exames para colaborar com a elucidação do assalto a uma transportadora de valores de Guarapuava, em maio passado. Mariana explica que, naquele caso, foram feitas análises de células de toque de amostras coletadas no local do crime e confrontadas por verossimilhança com seus suspeitos detidos. Na época, foram expedidas mais de 70 ordens judiciais para prisão e apreensão de bens dos envolvidos. Esse atestado de competência permite que todos os laudos emitidos tenham selo do Inmetro e tudo que é feito pode ser rastreado. Trata-se de um projeto construído em parceria com a Secretaria Nacional da Segurança Pública.
Importante para o Paraná, afinal, nós temos uma produção de laudos, uma qualidade, uma excelência no que nós fazemos aqui, em que acredito que seja a nível nacional essa mesma excelência.
O laboratório já havia recebido equipamento ao cumprir a meta do projeto Backlog de Vestígios de Crimes Sexuais, processando 2 mil vestígios de crimes desta natureza. Tudo que é analisado no Laboratório de Genética Forense consta na Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos, contribuindo em investigação criminais e soluções de crimes em todo o Brasil. O Paraná tem sido destaque nos últimos anos, quando na inserção de perfis genéticos na Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos. Hoje, o estado é um dos três que mais contribuem com as investigações criminais através do banco. O laboratório agora trabalha em dois novos projetos que auxiliarão a encontrar crianças desaparecidas. Na esteira das resoluções dos casos de Raquel Genofre e Leandro Bossi, e na elucidação de estupros cometidos contra vulneráveis. O projeto Fim da Dúvida está em fase de aquisição de equipamentos para começar as perícias. Os avanços na perícia criminal, utilizando tecnologias mais avançadas para a identificação do DNA, estão permitindo a elucidação de casos antigos. O outro projeto em elaboração é o Crescer Sem Medo, o resgate da prova, que vai trabalhar casos de violência sexual à parte das demandas da Polícia Civil. Outro diferencial da Polícia Científica do Paraná é o Museu de Ciência Forense, fundado na década de 1970 e localizado em Curitiba. Ele reúne em seu acervo elementos anatômicos, fetos, cadáveres mumificados, casos de perícias, objetos de cenas de crimes ou de acidentes, entre outros materiais de cunho educativo. São peças que despertam a curiosidade da população por contar histórias de crimes e mortes inusitadas que aconteceram no estado. De acordo com Fabiola Schustesenberg, diretora do museu, o objetivo do espaço é mostrar à população como funciona o trabalho dos peritos criminais. O museu recebe estudantes com horário agendado. Na última segunda-feira do mês, o local é aberto à visitação da população em geral. Há pouco mais de um mês, a instituição abriu à visitação pública mais uma parte de seu acervo, o antigo necrotério de Curitiba. Desativado desde 2018, quando o IML foi transferido para o bairro do Tarumã, o setor passou a integrar o acervo do museu. Lá, os visitantes podem conhecer as salas de necrópsia, câmeras frias e equipamentos utilizados nos trabalhos periciais. A visitação habitual é restrita a estudantes, mediante agendamento. Uma vez por mês, o local é aberto à visitação da população em geral, mediante inscrição que pode ser feita online. As visitas são sempre guiadas. Paraná, o Brasil que dá certo, é uma série de reportagens da Agência Estadual de Notícias. São apresentadas iniciativas da administração pública estadual que são referência para o Brasil em suas áreas. A primeira abordou o sistema estadual de transplante de órgãos e, na sequência, foram apresentadas a G2 Companhia de Dança, Companhia Dança Mais Longevo do País, a cadeia de produção e distribuição de alimentos orgânicos, a sala exclusiva do Museu Oscar Niemeyer para atender o público autista e o Laboratório Central do Estado, que tornou-se referência em monitoramento de doenças e inovação em processos. Repórter Alexandre Nassa.